Construir algo do zero, aí não tem como eu colocar indicadores se eu não construir nada.
Tem empresas que já começam falhando a isso.
Essa aí pode ser uma ideia que pode mudar o jogo pra gente.
Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, você e você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João.
Eu sou o Eric.
Eu sou o Thiago.
E eu sou Marcelo Germano.
Bem-vindos, boa tarde, pessoal. Olha, Marcelo, acho que é uma das primeiras vezes que a gente tá gravando um podcast com quatro pessoas, hein?
Eu pensei que você ia falar de quatro.
Não, né? Marcelo, pelo amor de Deus. Esse a gente já gravou outro dia. Tô brincando. Ai, ai. Mas brincadeiras à parte, hoje a gente tá recebendo dois convidados aqui muito interessantes, que vieram lá de São Paulo pra vir aqui conhecer o Marcelo, vir aqui conhecer o EAG e trocar uma ideia nesse podcast. O Thiago e o Eric, da Brains Desenvolvimento Profissional. É isso?
É isso aí. É isso aí.
Uma consultoria e escola de negócios voltada para o aumento da produtividade, redução de custos e, consequentemente, o aumento dos lucros. Confirma?
Aí, muito bem. Pegou certinho, João.
Peguei certinho, né? Então, agora que eu...
Eu quero aumentar meus lucros, João.
Então, vamos contratar eles, né?
Será que eles aumentam o lucro da gente?
Vamos ver o que eles vão falar pra gente agora nessa uma hora,
né? Bora, vamos ver, né?
Vamos ver, vamos avaliar.
Isso,
vamos avaliar.
Bora gravar lá,
então. Legal. Então, Thiagão, Eric, eu já apresentei vocês um pouquinho e eu queria que agora vocês realmente se apresentassem um pouquinho, direto ao ponto, contassem um pouquinho da história de vocês, falassem um pouquinho do que vocês fazem exatamente, claro. O papel de cada um, só para os comandantes que estão escutando a gente, ouvindo a gente, assistindo a gente no YouTube também, possam entender um pouquinho sobre vocês.
Com
beleza?
Certeza. Vamos lá. Quer falar primeiro, Eric? Tranquilo?
Pode ser, você que
pode
sabe.
Pode ser? Manda bala.
Pode ser. Fala aí, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Prazer aí. Meu nome é Eric Souza, tá? Eu sou engenheiro mecânico por formação aí e atuei muito tempo aí no ramo da indústria automotiva, metalúrgica, sempre com foco aí de atuar com projetos que tragam retorno financeiro para a empresa, né? Aumento de produtividade, redução de custo, áreas aí de melhoria contínua. Tive a felicidade aí de atuar em 2014 aí na Alemanha, por uma empresa que eu atuava na época. Fiquei um ano lá, onde consegui expandir muito aí meu mindset, consegui aprender muita coisa aí nessa parte de excelência operacional, melhoria contínua. E aí, assim que eu retornei aí da Europa, eu encontrei o Thiago num shopping um dia. E aí a gente bateu um papo e ele me convidou aí para participar da Brains. Eu aceitei o desafio, vi ali um potencial e a gente vem crescendo aí hoje cada vez mais. E hoje eu atuo na Brains aí tanto na parte aí de consultoria, né, direcionando aí os principais projetos que a gente tem em campo aí, e também na parte de escola de negócios aí, desenvolvendo aí os vendedores aí comercialmente.
Show,
beleza?
Esse sou eu aí. Show de bola, meu nome é Thiago, é prazerzão estar com vocês aqui, espero que esse podcast possa te ajudar um pouquinho aí a desenvolver melhor os processos aí do dia a dia. A Brains, como o João comentou, é uma empresa voltada para incremento de margem de lucro em negócios, né? A gente diz que a gente
que
é...
Bonito. É difícil, né?
Bonito, incremento, né? Fica bonito, né?
Eu quero isso.
É que quando a gente fala isso aí, dá para cobrar mais, entendeu?
Exatamente.
Resumindo, você ajuda o cara a colocar mais dinheiro
exatamente.
No bolso.
Exatamente. A gente é especialista em colocar dinheiro no bolso do cliente, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, né? Pessoa física, a gente ensina ele a fazer aquilo que a gente faz dentro das empresas para permitir a empresa ser mais lucrativa. E como é que a gente faz a empresa ser mais lucrativa? Conduzindo projetos de melhoria para aumentar a produtividade de mão de obra, de equipamento, permitir que a empresa consiga ter uma lucratividade maior com menor custo, né? Principalmente. Às vezes voltado para aumento de faturamento também, mas principalmente para redução de custos. Tá? Eu sou engenheiro por formação, me formei alguns cabelos atrás, já não estou tão provido assim, né? E me especializei na área de projetos. Então me tornei ali Lean Six Sigma Master Black Belt, é tipo mestre Miyagi voltado aí para essa parte.
Cara,
de
mas
projetos.
Ó, vou falar uma coisa para você. O nosso comandante que está ouvindo ali, né, ele tem uma característica, né? E é lógico que a gente tem muitos comandantes que falam inglês, que
claro,
tem uma língua um pouquinho mais sofisticada.
Claro, com certeza.
Né? Mas a maioria não.
Explicar o que é, né?
De verdade.
A nossa comunicação é 100% voltada para o português, né? Da maneira mais simples possível. Ótimo.
E aí quando você fala Lean Six Sigma Master...
Que é isso, né?
Black Belt, os caras olham e falam, eita, ficou um monte de interrogação.
É algo voltado para excelência operacional, né? É para permitir... processos andarem melhor, né? A gente pegar um processo e tornar ele mais enxuto, com menos gente, menos equipamento, né? É tirar Gordura. Tira a gordura, né? É fazer ali um equipamento produzir mais do que ele tem capacidade, né? É, de repente ali você tem um tempo de ciclo de um equipamento que está rodando ali com... Tempo de ciclo ali, quanto tempo ele leva para um ciclo, né? Por exemplo, a prensa, né? É, e ele está com um tempo de ciclo de 10 segundos. Mas será que é 10 segundos pelo fabricante? Não, em algum momento esse tempo de ciclo foi de 5 segundos. Né? É que com os desperdícios que vão acontecendo no meio aí, a gente vai perdendo um pouco isso por mão de obra, por manuseio e tudo mais.
Só para o comandante que está ouvindo a gente entender, né? Uhum. Então, quando um profissional ele começa a trabalhar, seja em qualquer tipo de empresa, serviços, indústria, agro, enfim, qualquer tipo de negócio, ele tem que começar a trabalhar e começar a pensar nos processos, pensar em melhoria contínua.
Exatamente.
Né? E aí tem que utilizar a metodologia para melhoria contínua. Exatamente. A gente volta para o básico, né?
Exatamente.
Mas depois do básico, onde o cara aprendeu ali como fazer um PDCA, definir uma Might Smart, fazer um plano de ação, executar o plano, né? E eventualmente o cara entender alguma ferramenta que eu chamo de MASP, né? Que é método e análise de solução de problemas. Você tem um outro passo, que é um segundo nível, e depois tem um terceiro nível, né?
É isso aí.
Então, um segundo nível é você começar a usar dados estatísticos para melhoria de processo, e aí o cara vira um green belt.
Exatamente.
Que seria uma faixa verde, né? Exatamente. Belt é o cinto, né?
É o cinto.
E verde. É como se fosse no...
Enfim, karatê mesmo, as artes marciais,
o cara
exatamente.
Cria uma faixa verde. E depois ele vira um faixa preta,
é
né?
É isso aí.
Aí, o que diferencia... dentro dessa carreira, o profissional que ele é, sei lá, ele mapeia processo, né, ou ele conduz um projeto. O que diferencia quando ele vira um green belt?
E um black belt.
E um black belt, que ele vira um faixa verde.
E um faixa preta.
Isso.
Né? Existem diversos níveis ali, né? Cada dia que passa, o pessoal quer criar mais
tem
uns.
Tem a faixa
aí.
Branca também, né?
Tem a branca, a amarela, a verde, a preta e uma master preta.
Ô, louco, né? Já inventaram isso, já?
Tem essa daí.
Beleza.
Essa daí tem também, né?
Eu gosto de contratar esses caras, cara. Porque esses caras devem ser inteligentes pra caramba, né?
Tem que ser, Marcelo, pra falar inteligente. Pra falar esse nome já tem que ser bem inteligente.
Master faixa preta.
Master Black
Belt. Master Black Belt.
É isso aí, é bonito.
É bonito de contratar esses caras e colocar eles pra trabalhar.
Mas no último a gente tem ID, né? Que é ID Green Belt?
Green Belt, ID é a missão Green Belt.
É isso aí, ah, que legal, muito bom. Então, como é que funciona, né? A diferenciação entre níveis, né? O white belt é bem superficial, né? Entenda que assim, quando a gente vai conduzir um projeto, né? Se as pessoas não sabem o porquê que a gente está fazendo aquilo, eu digo o nível mais baixo, né? Se ele não sabe por que vai ser feito aquilo, ele não vai entender e talvez ele vai fazer só porque mandaram fazer. E aí, se a resistência é menor, o projeto flui mais fácil, né? Então, esse cara tem um conhecimento básico. Um yellow, aí ele tem um conhecimento... um amarelo, faixa amarela, aí é um pouquinho maior o conhecimento que ele tem. Ele já tem ali, não necessariamente uma autonomia gigante para conduzir projetos, mas ele já é um disseminador da cultura, já é um cara que consegue dar uma forcinha, ele já tem um conhecimento a mais, ele já compõe equipes de projeto. Aí tem os caras que tocam os projetos mesmo, né? E o que são esses projetos? Projetos justamente para poder melhorar performance de máquina, de equipamento, de pessoas e tal. Exemplos
mas se o cara
projeto,
não tem máquinas,
né?
Ele pode ser um green belt mesmo?
Pode, com certeza, com certeza. Então, por exemplo, se a gente estiver falando aí de serviços, né? A gente já fez projetos aí onde o objetivo era reduzir o tempo médio de atendimento, né? O tempo que a pessoa ficava lá numa coleta de sangue dentro de uma sala de um laboratório de análises clínicas.
Específico.
Né? Porque se a gente pega, por exemplo, ali, quanto tempo leva para uma pessoa fazer a coleta de sangue? Ah, leva ali 5 minutos, em média. Bom... Então, considerando que aquele profissional vai trabalhar full time ali, ó, bombado, ele vai conseguir atender no máximo 12, né? A não ser que ele não faça algumas coisas que ele deveria fazer, né? Mas considerando que ele vai fazer tudo bonitinho, ele vai conseguir no máximo 12. Será que se a gente conseguir melhorar esse processo, né? Ao invés do cara ter que escrever ali com ali, sabe aquela letra que é mais difícil de entender, né? Então sim. O cara vai lá, coloca
garrancho.
Ali. Não poderia ser, de repente, um xizinho? Braço direito ou braço esquerdo? Ao invés de ele escrever braço esquerdo, braço direito, poderia ser impresso ali e ele colocar um xizinho, braço direito, braço esquerdo? Aí nisso a gente ganha 2-3 segundos. Só que aí na lavagem das mãos, né? Será que necessariamente eu preciso lavar as mãos antes e depois da coleta com água e sabão? Ou em alguma delas eu posso utilizar asepsia com álcool em gel? Porque eu não preciso estar ali, né? Eu posso estar passando álcool em gel e me direcionando para uma sala para chamar o próximo cliente.
Tudo isso para buscar eficiência.
Exatamente. E aí você junta 5 segundos aqui, 10 segundos ali, 30 segundos aqui, 2 segundos ali e no final você passou de 5 minutos para 3 minutos e meio. E aí agora, considerando o quê? Você tem duas tomadas de decisão, né? Aí, né? Se a gente tem uma demanda que a gente consegue absorver e antes a gente não absorvia, sabe aquela fila de cliente batendo na porta? O problema é que todo comandante quer ter, né? Batendo na porta, eu quero comprar, dá um jeito de vender para mim aí, né? Se a empresa tem esse problema, ela sem contratar novos colaboradores, ela consegue absorver aquela nova demanda porque ela melhorou o processo dela, melhorou a eficiência. Agora, se ela não tem a necessidade de atender uma demanda maior, ela pode avaliar, de repente, de direcionar aquele profissional para uma outra atividade ou promover aquele colaborador que não é um dos melhores para a concorrência.
Então,
né?
Legal. Deixa eu te falar uma coisa, né? Por exemplo, a gente tem comandantes de todos os tamanhos. Tem o pequeno, tem o que tem de 5 a 10 funcionários, de 10 a 20, 800. Tem o que tem 800, enfim. A gente tem comandantes de todos os tamanhos. E uma das perguntas que aparece bastante, principalmente no Café com o Comandante, né, é como eu faço para implementar processos. Né? Uhum. O comandante ele entende que ele precisa de processo. Você tem ali uma classe que entende que acha que processo engessa, mas aí chega uma hora que o cara entende que tem que ter processo. Né?
Exato.
Eu sempre falo que o processo não engessa, é a maneira como você faz que engessa, não o processo em si. Porque é um processo de melhoria contínua.
Sem
né?
dúvida.
Mas a grande dúvida do comandante é o seguinte, cara, como que eu faço para implementar o processo na empresa? Né? Então, pensa numa empresa que o comandante começa, está correndo atrás do rabo e ele chega e fala assim, não, vou colocar processos na minha empresa. O que, que ele precisa fazer de partida?
Legal, boa. Primeira coisa, básico de tudo, cara, é assim, o principal é aquilo que muitas das vezes a gente acaba não fazendo quando é uma empresa muito pequenininha, né? Porque não é o foco naquele momento, o momento é faturar, né? Mas é ter indicadores, cara. Porque se eu não tenho indicadores para me dizer o que está ruim, eu não sei o que eu preciso melhorar. Muito bem. Às vezes a gente é contratado para projeto onde ele fala, eu preciso de Lean aqui, que é o enxuto em inglês, né? Eu preciso de Lean aqui, eu preciso que seja mais enxuto. Mas por que você precisa que seja mais enxuto? Ah, porque aqui cada um faz de um jeito. Então o que você precisa não é de Lean. O que você precisa é de trabalho padronizado. Né? E isso é muito mais simples do que uma caixa de ferramentas e uma filosofia para ser implementada. Então a primeira coisa é a gente olhar indicadores. Né? Então indicador não precisa ser algo que vai estar em um software estatístico bonito, tal, no Excel. Não precisa, pode ser algo num papel impresso que eu coloquei do dia 1 ao dia 30 e eu estou marcando lá como é que está vendo o meu desempenho. Isso pode ser vendas, pode ser custos, pode ser performance, eficiência, pode ser qualquer coisa, tá? Em um departamento. Logo depois que eu coloco lá os meus indicadores, eu já sei qual departamento eu preciso priorizar a construção dos meus processos.
O que, que vem primeiro, o indicador ou o processo?
Bacana. Acho que assim, os dois andam de mãos dadas, cara. Assim, você pode ver alguém comentar de processos devem vir antes para depois a gente ter indicadores, e você vai ver o contrário também acontecendo. Mas no final das contas, os dois têm que acontecer, né? Então, se você colocar indicadores inicialmente, saber o que está ruim e depois construir os processos, tá tudo bem. Os indicadores já vão mostrar a performance que vai estar melhorando alguma coisa.
Mas como é que eu tenho indicadores sem ter o processo? Eu meço sobre o que aí?
Legal. Assim, alguma coisa já acontece.
Então,
né?
Já tenho, eu alguma tenho
coisa
um,
já
acontece. Zero
eu posso
processo.
Não ter um processo estabelecido.
Sim.
Mas o Joãozinho corta o material, Sim. O Pedrinho coloca lá. Às vezes o Joãozinho está cortando também, está colocando onde deveria colocar. Às vezes tem uma bagunça.
Mas aí a gente está tendenciando isso daí para a indústria, né?
Ah, não, mas não necessariamente. Não necessariamente.
Então imagina que de repente eu não sou uma indústria, né? Eu sou uma empresa, enfim, qualquer outra coisa menos uma indústria. Como que eu coloco
o processo?
Eu
acho que existem duas situações, né? Quando a gente fala em algo que eu quero esquematizar do zero, escrever alguma coisa, né? Se eu quero, por exemplo, construir algo do zero, aí não tem como eu colocar indicadores se eu não construir nada.
Sim.
Né? Só que imagino que a grande maioria não passe necessariamente por isso. Tá? O que é o mais comum em todas as empresas que a gente vai? Existe um processo, só que esse processo ao mesmo tempo ele não existe. na verdade, ele não está documentado, as pessoas não têm clareza do que elas precisam fazer, e muitas das vezes ele é um processo fulanizado.
Fulanizado?
Eu vou explicar o que, que é. É aquele assim, ó, como é que faz isso aqui? Cara, chama o fulano. Fulano, vem cá. Né? E aí chama o fulano para o fulano explicar como o processo funciona, porque tá só na cabeça dele. Né? Isso é o mais comum. É, se uma empresa ela já tem algo que acontece, né? Eu buscar construir o processo e depois colocar os indicadores é correto? Eu não diria que está errado. Pode ser feito assim também. Mas se o processo já acontece, tem uma saída. Sim. Essa saída pode ser o faturamento. Eu não preciso ter a definição exata de como tem que acontecer uma venda. Considera que eu não tenho ali, por exemplo, passo a passo comercial.
Sim.
Não tem script comercial, não tem ali como tem que ser, não tem spin, não tem nada. Mas cada um vende do seu jeito. Mas eu vende. Consigo colocar um indicador para poder mensurar como a gente está indo?
Consegue.
Legal.
Porque tem uma saída.
Agora, né? Imagina se a gente não coloca esse indicador. A gente não mede antes. A gente tem um grande problema. E aí, imagina o seguinte, João. Você vai montar... primeiro, você vai só melhorar o processo. E depois você vai comentar a respeito dos indicadores da melhoria que não tem, por exemplo, um indicador para apresentar para o Marcelo. Exemplo.
Sim.
Tá? Você não tem um indicador, mas você quer primeiro modelar o processo, ver ali como ele funciona e tal. E aí você vai lá e constrói um processo. Esse processo você vai lá e treina as pessoas. Explica como vai ser. Fala, nossa, agora tá perfeito, tá todo mundo fazendo do jeito que tem que ser feito. E aí você vai falar para o Marcelo. Marcelo, melhoramos o processo comercial. Pô, melhorou? Que legal. Quanto melhorou? Fala, não sei. Eu não medi antes. Entende? Então, quando a gente fala, por exemplo, de modo geral, em processos, né? Em um projeto, sempre a gente começa com indicadores, porque ele mostra o que está ruim, né? Se a gente já começa a melhorar alguma coisa sem mensurar antes, a gente só vai ter um sentimento de que melhorou. Mas, assim, é o que a gente sempre brinca, né? A gente só acredita em dados, fatos e, dependendo da sua religião, em Deus, né? Só que a gente costuma se reservar para dados e fatos quando a gente fala de negócios, né?
Sim.
Então, a gente olha dados e fatos para depois tomar as decisões do que precisa ser melhorado, como tem que ser feito, qual que é o melhor modelo.
Tiago, eu lembrei aqui de um caso aqui do processo fulanizado, né? Acho que deve ser a dor de muitos comandantes que estão aqui com a gente também, né? Que foi até um cliente nosso, que ele, há muitos anos atrás, né? Ele tinha um processo mais de vidraçaria ali, exato, né? Que era só um fulano que fazia, né? Era aquele cara específico que fazia ali o molde de a quente do vidro, etc. Esse cara morreu. E aí, o que aconteceu?
Ele levou junto?
Declinou tudo que era de vidro. Teve que falar para os clientes, não fazemos mais, porque ninguém mais fazia. Então, isso pode ser uma dor aí muito grande de várias pessoas que estão ouvindo aqui a gente. Então, a importância de... ninguém morra, né? Mas a importância...
Eu ri pela situação.
Né? Exatamente. Né? E aí, a importância da gente estabelecer processos aí.
Eu gosto de dizer que o conhecimento tem que ser da empresa, né?
Exatamente.
O conhecimento tem que ser da empresa. Então, quando fica dependendo do fulano sai, o conhecimento saiu com ele. E aí a gente aprende que tem que fazer o as is e o to be.
Isso aí.
Né? O as is é como que é você analisar. Já acontece uma dinâmica dentro da empresa e você simplesmente entende como é esta dinâmica.
Sim.
E aí você desenha essa dinâmica do jeito que ela acontece.
Isso aí.
E aí você olha para aquilo e fala, como eu faço para melhorar isso?
Isso.
E aí você vai e começa a tomar decisões para melhorar.
Isso
como
aí.
Que eu faço para tomar uma decisão para melhorar um processo?
Bacana.
Tá? Bem então, colocado. Por exemplo, tem lá um processo. Acontece assim, desse passo passa para esse, desse passa para esse, daquele passa para aquele. Beleza, mapeei. O processo já existe.
Sim.
Mapeei. Mas como que eu faço? Né? O as is é como ele é e como eu gostaria que fosse no futuro para buscar eficiência, aumentar a lucratividade, não sei o quê.
Aí,
quais são as ferramentas
que eu uso? Quais são as etapas e ferramentas que a gente pode usar, né?
Que eu uso, né, para melhorar esse processo.
Excelente, bem colocado, Marcelo. Cara, métodos, né? Existem de monte e todo dia alguém inventa mais um aí para a gente poder aprender, né? Mas de modo geral, cara, a base assim é sempre a mesma, né? Eu vou falar qual que é a base aqui, as etapas, né? E as etapas elas são muito simples. Você pode dar mais profundidade conforme a necessidade do negócio ou menos profundidade conforme a necessidade, tá? Vamos lá. De modo geral, a gente está falando primeiro de uma definição do que precisa ser feito. E essa definição a gente está falando de indicadores, certo? Então é pegar aquilo que a gente tem, o estado atual, né? E colocar indicadores. Porque assim, por exemplo, dentro de uma empresa a gente tem diversos departamentos. Tem vendas, compras, marketing, manufatura, se for uma empresa de manufatura, operações, se for uma empresa de serviços. Então você tem diversos departamentos. Nesses departamentos, a gente tem que saber qual departamento hoje é o meu calcanhar de Aquiles. E esse calcanhar de Aquiles ele vai se revezando, né? Se a gente é uma empresa que quer o tempo todo estar crescendo, o calcanhar de Aquiles, cada momento, ele vai estar num lugar, né? E indicadores mostram isso, né? Tem uma frase muito bacana do Peter Drucker, né?
Que todo mundo fala de medido não pode ser
gerenciado. Exatamente. Quem não mede não gerencia. Se você não mede, como é que você vai saber se está bom ou está ruim? Né? Então, tudo parte de indicadores. Tem os meus indicadores? Legal. Agora eu vou mapear o meu processo. Entra numa etapa de mapeamento, né? Que é entender ali passo a passo como ele funciona. Que é o nome que você deu. Exis. Como estamos? Né? Então estamos assim. E aí, para isso, tem algumas ferramentas. Né? Para cada uma dessas etapas, tem algumas ferramentas. Para definir metas, tem Meta Smart, né? Então, específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Tem um monte de coisa lá. Então você tem lá os fornecedores, os clientes, as entradas, as saídas e o meu processo de modo mais macro. Né? Ele está muito mais focado nas entradas, saídas e para quem vai e de onde vem do que no processo em si, né? O foco dessa ferramenta. Agora, se o meu foco é o processo no detalhe, aí um mapa funcional atende, que é o tradicional fluxograma. Liga caixinha com outra caixinha, se é isso, põe um losângulo lá, né? Se acontecer isso, faço isso, se não, faço aquilo, né? Beleza. Se for alguma coisa onde eu quero ter mais dados quantitativos, né? Bonito, né? Do que qualitativos, né? O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu querer saber como funciona o processo passo a passo de um colaborador ou de um equipamento, né? Eu quero saber as métricas daquilo ali. Então, pegando ali, por exemplo, um departamento de compras, né? Eu não quero saber quais são as etapas que passam ali por compras. Eu quero saber, porque isso eu mapeio num fluxograma. O que eu quero saber é, dentro dessa atividade que aquela pessoa executa, quantas ligações ela faz por dia, qual que é a taxa de conversão, quanto que ela consegue de margem de desconto, como é que ela consegue, qual que é o tempo médio de negociação de pagamento, quanto que ela consegue jogar 30, 60, 90, 120 dias para pagamento. São mais informações quantitativas para eu entender qual é o gargalo do meu processo. Tudo isso aí é identificação, é uma medição. Né? Se a gente fala em PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check and Act, né? E que no Brasil a gente roda de outro jeito. Conhece como é que roda no Brasil, Marcelo?
Como que roda?
Aqui roda o promete e depois corre atrás.
Legal. O que é uma instrução de trabalho? É uma receita de bolo. Primeiro faz isso, depois aquilo, depois aquilo outro, escrito. Né? E um fluxograma se desenha as caixinhas falando. Processo, por exemplo, nosso macro processo ele começa marketing, comercial e operação, que são nosso macro processo.
Certo.
Né? E é lógico que dentro de cada caixa dessa tem processos acontecendo, vários processos acontecendo. Aí o cara vai e desenha, mapeou o processo. E aí qual que é o problema? Como fazer as pessoas executarem os processos?
Boa.
Né?
Isso é boa.
Então você vai lá, faz um processo, por exemplo, um processo de atendimento. Então no processo de atendimento ele cumprimenta a pessoa. Como você cumprimenta? Aí você vai, treina, o cara fala, é assim que cumprimenta. No dia seguinte o cara vai e cumprimenta errado. Tô falando uma coisa simples.
Claro.
Né? Como atende o telefone. Então você vai atender o telefone, você falou que trabalhou na Atento, né? Então você tem um jeito de atender o telefone, né? Bom dia, meu nome é tal, como eu posso te ajudar?
Exato.
Esse é o processo. Mas aí tem um cara que, e aí? Quer falar com quem, né? Uma vez eu liguei numa empresa.
Exatamente.
Cara, uma vez eu liguei numa empresa, num cara. E esse cara, enfim, esse cara é formado no MIT, é um cara muito bem conceituado, né? Eu achei ele um pouco falastrão, não vou falar o nome dele, mas tudo bem. Né? Aí ele ia fazer um treinamento aqui em Florianópolis, eu falei, eu vou assistir o treinamento desse cara, né? Já tinha visto algumas coisas sobre ele. Aí eu liguei, né? Aí atenderam no telefone. Alô? Aí eu falei assim, quem tá falando? Ela falou, quer falar com quem? Né? Aí eu olho e falo, que estranho, né? É um cara no mercado, né? Que, enfim, conta altas histórias. E o cara é bom mesmo, né? Mas a pessoa que atendeu o telefone não era. E aí, quer falar com quem? Falei, mas aí não é uma empresa? É, quer falar com quem? Falei, não, é que eu pensei que aí era uma empresa, né? Eu queria saber se é da empresa ou não que eu tô ligando. Ah, é da empresa tal. Falei, legal. Né? E o teu nome? Como que é teu nome? Com quem que você quer falar? Então, é assim, ó, não sei se a empresa já não tinha processo, mas tem muitas empresas que erram aí numa coisa básica de como a pessoa atende o telefone, né? O que ela fala, como ela dá a informação. Então, tem empresas que já começam falhando aí. Se o cara não consegue ajustar, nem o cara fazer um cumprimento no telefone, né, como ele vai ajustar o resto dos processos? Por que as pessoas não executam os processos?
Cara, bacana. Essa aí é totalmente... Cara, é totalmente cultural, né? E muitas das vezes essa cultura... É o que a gente estava conversando hoje um pouco mais cedo, né? É a cara do dono, né? Se o dono não dá a cara do que ele quer para a empresa, consequentemente o pessoal não acaba executando, né? Mas vamos lá. Quando as pessoas não participam da mudança... Né? Em quando a gente vai implementar algum processo, elas tendem a ser mais reativas. Né? Cara, eu sempre vi isso em um monte de lugares e eu já passei por isso muitas vezes. Né? Quando você não é envolvido numa mudança que vai te afetar, você está simplesmente recebendo uma mensagem assim: faça assim. Por mais que a empresa seja pequena ou grande, a gente precisa envolver as pessoas que vão ser afetadas, mas não necessariamente todo mundo. Mas pelo menos pessoas que possam representar aquelas pessoas no momento da mudança. Né? Quando a gente vai construir o processo, a gente olhou os indicadores, olhou ali o estado atual, aí agora a gente vai olhar para o que pode ser melhorado. Esse é o momento em que a gente envolve as pessoas. Quando a gente vai mapear um processo, entender como ele funciona, a melhor forma é, como você gosta de dizer, Marcelo, gastando sola de sapato. Né? Eu lembro de um laboratório de análises clínicas que a gente estava conduzindo um projeto e aí um cliente chegou, né? E aí era um laboratório reconhecido e ele prestava um atendimento para um exame masculino. Né? E existem tanto exames masculinos quanto exames femininos que são meio desconfortáveis, né? Não são exames que você sai falando por aí que você vai fazer. Muito bem. E aí ele foi fazer o exame. Quando ele chegou lá para fazer o exame, a hostess perguntou... Qual o exame? Né, eu estava do lado da hostess ali, a pessoa que entrega a fichinha, né, o papelzinho ali, né? Esse é o número tal. Aí ele falou: é de imagem, é particular. E ele não quis dizer. Talvez aquilo já vá afetar a satisfação do cliente.
Com certeza.
E, consequentemente, aquele cliente já. Tudo que vier depois, talvez ele. Pode ser um bom lanchinho no final, pode ser um bom atendimento, pode ser tudo. Mas aquele momento foi ruim e só se eu estivesse ali para eu entender o que estava acontecendo. Significa que eu tenho que estar do lado da pessoa o tempo todo para ver o que está acontecendo? Não. Mas volta e meia, né? É bom a gente dar uma olhadinha como estão os processos que a gente definiu, porque a melhoria é sempre contínua. A gente olha como estamos, definiu indicadores, olhou como estamos e envolveu as pessoas para participar do projeto, né? Se a gente vai lá, vai fazer uma alteração no script, a gente vai envolver. Ó, hostess, vou te pagar uma hora de hora extra aí para você ficar. Ó, dá para ficar depois do almoço? Ó, dá para você... ou vamos reservar esse horário aqui porque é mais tranquilo? É muito comum você ver isso em restaurante, né? Você, por exemplo, vem a um restaurante ali, no intervalo entre o almoço e o jantar, é como você vê a troca de turno e os colaboradores ali se reunindo para conversar ali a respeito de como é que foi o dia, né, o que, que a gente vai preparar, como é que vai ser e tal. Né? Muito bem. Quando a gente envolve as pessoas, se elas estão participando da mudança, elas dão as ideias. Qual que é o seu papel no momento dessa transição? Você já sabe o que você quer, né? Você já sabe o que funciona. Você vai ouvir as outras pessoas porque talvez tenham coisas ali que você nem sabia que existia, né? E isso ela vai te alimentar. Só que você tendencia as pessoas a chegarem naquilo que você gostaria que também fosse implementado, o que não pode faltar. Como? Vamos lá, gente. O que a gente pode mudar no nosso script de atendimento aqui, né? Por exemplo, quando o cliente chega, como é que é? É tranquilo? Não, é tranquilo. É tudo bem? Não, é tudo bem. Não tem problema nenhum? Não, não tem problema. Acontece do cliente fazer alguma pergunta, ele se sentir meio coagido, coibido, alguma coisa assim? Tem alguma situação assim? Ah, no outro dia teve. Ah, que legal. O que aconteceu? Ou seja, você já sabe o que você quer mudar. Só que a ideia não pode partir de você. A ideia tem que partir do outro. Ah, quando a ideia parte do outro, quem que vai executar? É você? É o outro. É justamente quem executa no dia a dia. E se essa pessoa foi justamente as pessoas que deram as ideias, a resistência é muito menor. É muito menor. E muitas das vezes a gente fez um treinamento recente, agora de 5S, né? que são 5 censos ali voltados para organização, limpeza e tal. É, a gente terminou o treinamento, mostrou imagens ali do ambiente de trabalho de todas as pessoas da empresa, sem colocar os departamentos, né? O pessoal olhou os departamentos ali, viu que estavam ruins, né? É, a gente terminou o treinamento, no dia seguinte já tinha gente que já tinha feito melhorias, né? É, não porque a gente expôs a pessoa, nem era esse o intuito, né? A gente até coloca, o objetivo não é expor ninguém, mas no sentido de falar, meu, eu entendi que eu estou sendo envolvido nisso, eu estou participando e eu entendo que essa melhoria é para me ajudar, né?
Então, Thiago, pelo que eu entendi aqui, o grande ponto para a pergunta do Marcelo, que é como fazer as pessoas se comprometerem com a mudança de processos, é fazer com que essa ideia parte...
Parta dela
e envolvê-las. Às vezes, você tem pessoas que não estão jogando junto, sabe?
Sim.
E é comum, isso tem em todo lugar. E é comum, às vezes, a gente colocar ali as pessoas para participarem de um brainstorming, uma tempestade de ideias, um toró de parpites, né? Para que a gente chegue ali em oportunidades, né? E aí você vê gente entrando muda e saindo calada. Às vezes, aquela pessoa... A gente tem que se questionar se, de fato, aquela pessoa precisa estar ali, né? Talvez aquela pessoa não está engajada com a mudança, né? Existem pessoas que chegam até um determinado momento, para um momento que a empresa está, e foram muito boas até ali. Só que para onde a empresa quer ir agora, talvez aquela pessoa não seja mais adequada, ou às vezes a pessoa ainda não é mais adequada, mas ela está motivada em aprender e se tornar a pessoa mais adequada para aquele momento. Mas tem gente que fala, não, para mim tá bom isso daqui, tá tudo bem. Então, de modo geral, João e Marcelo, respondendo a pergunta de forma mais breve, né, sem rodeios, envolva as pessoas a todo momento na sua tomada de decisão. Claro que isso não tem que ser 100% do tempo, porque senão tem que ser uma mescla, né? Porque senão começa aquele negócio. Não, aí é fácil, né? Tudo que o cara quer decidir, ele vem perguntar para mim, não sabe tomar decisão sozinho, então não pode ser nenhum nem outro. E eu digo isso porque eu já tive as duas situações, tá? Então, quando é para mudar um processo, envolva as pessoas que vão participar daquilo. Quando é algo que precisa ser mudado e que necessariamente não é top goela down, né? Então tem que acontecer e, gente, não vai dar tempo de envolver todo mundo na mudança. Tem que acontecer, é isso, ponto, né? E aí talvez aquele lá você tenha um pouco mais de reatividade, um pouco mais reativo o pessoal, mas o segredo é, envolva as pessoas, né, e faça com que as ideias venham delas. A chance da gente conseguir implementar algo melhor é sempre melhor.
Eu tendo a acreditar que as pessoas precisam ser treinadas antes, né?
Legal.
Esse é o primeiro passo. Uhum. Treina as pessoas, porque quando você treina as pessoas sobre o que é um processo, quais os benefícios, ótimo, a pessoa vai entender a importância daquilo.
Uhum.
E aí fica muito mais fácil elas participarem, né, do que simplesmente, enfim... se você tem o conhecimento de como é feito, funciona. Uhum. O que a gente fez na empresa quando a gente começou a implementar processo? A gente não saiu implementando processo em tudo.
Ótimo.
A gente escolhe uma área.
Ótimo.
Né? Escolhe uma área, coloca o processo naquela área, mede os benefícios,
uhum,
e depois você apresenta para as outras áreas. Olha o que a gente conseguiu aqui, ó. Olha como melhorou. E aí você tem vários pontos de melhoria ali, né? E aí, vamos levar para o teu departamento também?
Agora eu começo a fazer uma pergunta para você, Marcelo. Quando você implementa isso num departamento, esse departamento, ele é mais motivado na mudança ou geralmente, às vezes, a gente tem ali um pouquinho de reatividade?
É assim, ó, eu sempre falo que existem ilhas de excelências e ilhas de resistências, né?
Boa.
Eu sempre falo isso daí. O que acontece? Tem pessoas que vão falar assim, mas aqui sempre foi assim.
Uhum.
Né? Então tem pessoas que querem continuar, não sempre foi assim.
Exato.
E vai ter pessoas que falam, não vi a hora disso acontecer, não aguentava mais trabalhar, exato, na bagunça. Entendeu? Enfim, a gente só precisa identificar quem são essas pessoas.
É isso aí.
Né? E aí tomar as atitudes que tem que tomar para resolver esse problema.
Quando isso aí acontece, né, é muito comum a gente ter as pessoas reativas. E tem gente que não tá jogando junto mesmo e tá ok, né? Faz parte, é normal. Sempre tem isso. Um negócio bacana, né? Sempre que a gente vai fazer uma alteração, né? É só você lembrar, né? Tem sempre assim, né? Sempre assim. Sempre tem aquela pessoa ali que não tá engajada. Como é que você chama? Desculpa. Você falou aquela que não tá...
Ativamente desengajada.
Mas você chamou...
Ilhas de excelência e ilhas de resistência.
De resistência. Então, né? Ela tá pertencente àquela ilha de resistência,
né? São os detratores do projeto.
Aquela pessoa que você fala assim, a gente vai colocar uma demarcação aqui, de entradas e saídas de processo. A pessoa, mas pra quê? Para melhorar o processo. Né? O que você acha? Onde é que fica melhor para colocar aqui? Não, mas para que vai fazer isso? Não é para melhorar? Não, mas não tá assim, tá bom. Isso aí não vai dar certo. Né? Então sempre tem esse pessoal. Ok. Mas é muito comum a gente ter o seguinte, são fases da mudança. A gente primeiro fala, ó, pessoal, devido aos indicadores que a gente olhou, não tá legal, a gente precisa melhorar, beleza? Aí, primeiro momento, olhar para trás. Ah, não, mas anteriormente já era assim, a gente já fazia desse jeito, já tentamos isso aí que você está propondo aí. Quantos anos você tem de empresa? Só aí, ah, não, você tem muito para aprender ainda, né? Então sempre tem ali aquele negócio de olhar para trás, né? Já tentamos, não dá certo, conheço uma empresa que fez isso, não funcionou, né? É super comum ter isso aí, a primeira resistência, olha para trás. Aí você fala, não, pessoal, precisa acontecer, a gente vai fazer junto, vou pegar na sua mão, a gente vai fazer junto isso daí. Né? E onde a grande parte das consultorias às vezes acaba falhando, né? É ou pegar na mão demais e fazer pela empresa, e aí quando a consultoria vai embora, ninguém fica fazendo.
O conhecimento foi embora,
também. É, ou quando a consultoria não pega na mão das pessoas para fazer, e só ela faz ali, no sentido de ninguém nem ficou sabendo o que estava sendo feito, era o projeto da consultoria, né? Então a gente vai lá e constrói juntos ali, mas com as pessoas fazendo. Ok. Quando as pessoas fazem, é mil maravilhas? Não, é uma loucura. Segundo momento, caos. Né? E aí eu costumo brincar que o ser humano, quando a gente fala de mudança, ele é um polvo de muletas. Né? Então, oito tentáculos ali com muleta para todo lado. Né? Eu lembro quando a gente fez isso nesse mesmo laboratório de análises clínicas, né? Na parte de serviços, a gente tinha colocado lá o seguinte, essa história é bem legal. A gente colocou o seguinte, para a gente ter mais produtividade, ao invés de o colaborador que faz a coleta, né? Qual que é o objetivo do cara que coleta? Coletar. Ele não é bom atendendo o cliente, ele não é bom falando, ele é bom coletando, é sangue dentro do tubinho, é isso que ele é bom. Beleza. Então, você que é técnico de enfermagem, você vai ficar dentro de sala, você não sai de sala. Ah, mas quem que vai chamar o cliente? Não, a gente vai arranjar alguém para chamar o cliente para você. Show. Aí colocamos os técnicos de enfermagem dentro de sala e colocamos uma pessoa só para fazer ali o leve trás de clientes. E aí muitas vezes ela conseguia levar mais de um cliente, né, identificando direitinho e direcionando as pessoas. A gente ganhou produtividade com isso daí. Beleza. E aí, pessoal? E aí para isso, né, para saber quem que estava chamando, a gente colocou um reloginho no braço, né? Igual aquele chama garçom, né? Purum, 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 né? Que aparece ali, chamando o garçom na mesa. Mesma ideia. Então, sala 2, atendimento. Sala 3, urgência, né? Aconteceu, o cliente desmaiou. Ok. Colocamos isso. Final do dia. E aí, pessoal, como é que foi o dia? Foi bem? Não, foi horrível, Thiago. Foi horrível, horrível. Tá, gente, mas o que foi horrível? Não foi horrível, porque o cliente, ele precisava fazer coleta de urina também. E eu não podia sair de sala para falar para ele onde era o banheiro. E aí eu falava, ó, vai aqui, vai direto, tal, não sei o quê. Né? E aí ele voltava na sala, atrapalhava o atendimento, falava que não achava o banheiro e tal. Falava, ok, então vamos resolver isso. Vamos colocar então bolinhas amarelas, já ligado a xixi ali, né? E direcionar essas bolinhas amarelas até o banheiro. E aí você vai falar, siga as bolinhas amarelas. Beleza. Dia seguinte. E aí, gente, como é que foi? Horrível, horrível. Já tiramos uma muleta, mas lembra que é um polvo, né? O que que foi horrível, gente? Não, o cliente ele volta com a urina, só que ele vem aqui e pergunta pra mim, mocinha, é só deixar a urina aqui, é só deixar. Eu faço 150 atendimentos por dia. Eu tenho que responder 150, é só deixar, senhor, senhora, né? Fala, legal. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente foi lá e colocou uma foto da urina em cima do negocinho de gelo, colocou escrito ali no negócio onde tinha que só deixar, é só deixar. E colocou as bolinhas voltando e ligando até a parede. Beleza. Quando a gente fez isso daí, resolveu todos os problemas relacionados a esse tópico? Não. Alguns clientes ainda perguntavam, é só deixar? Né? E aí lembra que eu estava falando em segundos, né? Esse é só deixar, são 150 vezes que eu paro o que eu estou fazendo para prestar atenção em outra coisa, e quando eu volto eu tenho uma chance de errar muito maior, não é? E aí ao colocar isso aí a gente resolveu um pequeno problema, e aí vários outros problemas. Quando a gente muda tudo e tira todas as muletas, né, o pessoal passa a cruzar o braço de um jeito novo. Quer ver um exemplo? Cruza seus braços. Cruza os braços aí, Marcelo. Vai lá, cruza os braços aí. Esse é o seu jeito de cruzar os braços. Você está acostumado a cruzar os braços assim há X anos, desde que você aprendeu, né? Aí chega o Thiago aqui e fala, olha, baseado em dados e fatos, né? O melhor jeito de cruzar os braços não é esse não, é esse aqui, ó. Inverte aí o seu jeito de cruzar os braços. É gostoso? É confortável? Não é, né? Porque você não está acostumado a fazer desse jeito. Muito bem. Só que esse é o jeito novo. E aí o Thiago vai embora. Pode cruzar os braços. Tudo certo. Beleza. Chega o momento lá de você tomar aquela atitude, né, que é esperada que você tome. Que é o novo jeito de fazer. Só que o Thiago não tá mais lá pra olhar. Né? E aí cruza os braços do jeito novo. Aí a pessoa... É? Quer saber, meu? Fazer do meu jeito mesmo, não tem ninguém olhando. Essa é a maior dificuldade quando a gente implementa processos. Isso geralmente acontece porque as pessoas não foram envolvidas na construção desse processo. É, pensa em softwares. Qualquer software que você costuma utilizar bastante. Beleza? Esse software que você usa, né? E às vezes, de repente, até um ERP, algum software interno, alguma coisa interna. Tem funcionalidade pra caramba, não tem? Mas dessas funcionalidades, o quanto você usa? Pouco, geralmente. E desse pouco você usa, tem muita coisa que foi construída para você, mas que você não foi consultado a respeito de qual era o melhor jeito? E, consequentemente, você fala, meu Deus, a gente tem que se usar esse software aqui porque falaram para a gente usar. Isso é muito comum, né? É porque não tem envolvimento do usuário na construção da plataforma, do software, do que for. E aí ele não consegue te dizer o que é bom para ele. Não é?
Eu vejo isso nos aplicativos de banco, né? Uhum. Você tem um aplicativo para quem faz pagamento de conta todo dia, você tem um aplicativo, você fala, cara, quem desenvolveu isso não pensou em quem usa.
Exatamente. Ele não é correntista do banco.
Não, não, ele não faz pagamento, sabe? Uhum. E aí faz um negócio que não faz o menor sentido. Né? Enfim, eu já fiz muito pagamento na minha vida, né? Uhum. Teve época de fazer 3 mil pagamentos por dia.
Nossa.
Enfim. E aí eu ligava pro banco, falava, cara, deixa eu falar com a TI do banco. Uhum. Né? Eu fiz isso várias vezes, né? Falava, cara, isso aqui não foi muito bem elaborado. Quem elaborou? Mas é difícil você acessar os bancos e conseguir ter essa linha de acesso. Mas enfim, eu trabalhei bastante nesse sentido para fazer melhora do aplicativo. Porque o cara que tá fazendo... Ele está numa sala supondo que se ficar desse jeito vai ficar bom. E eu vejo isso acontecendo nas empresas também. O cara desenha um processo supondo que se as pessoas seguirem esse processo vai ficar bom. Mas ele não está ali embaixo, né, na operação,
executando
a operação. Aí quando faz um processo, é um processo que não funciona.
Exato.
Né? Não é só que as pessoas não seguem um processo. É um processo que não funciona. Né? E tem até umas histórias famosas do ventilador, da máquina
pesada. Da empresa de creme dental, né?
E da creme dental. Tem várias histórias famosas, né? Uhum. Porque não foi consultar. E toma, às vezes, uma decisão, investe uma grana gigantesca em algum equipamento, em alguma coisa assim do tipo. Uhum. E quando chegar lá, a própria operação dá uma solução muito mais simples, mais fácil e muito mais efetiva.
E o mais comum, Marcelo, quando isso acontece, é a gente deixar de lado aquilo que foi dito para a gente usar. Né? Isso pode ser um processo, pode ser um produto, pode ser um software, uma plataforma, e começar a fazer controles paralelos. O que mais tem no mercado são aqueles softwares, né, de gestão de fluxo de materiais, né, o chamado ERP, né? Então tem um nome bonitão, então tem empresas aí voltadas para isso aí, diversas empresas, e nesse ERP aí que o pessoal está lá, como ele não atende as minhas necessidades, eu extraio as informações, jogo no Excel, né? Trabalho no Excel e aí depois o pessoal fala assim, então eu vou pegar o produto lá que está lá no estoque. Não, mas não tem. Ué, mas no sistema falou que tem. Não, então, mas não olha pelo sistema que esse sistema aí é meio furado. Olha aqui na planilha que está aqui no meu desktop que essa aqui é certeira,
e muitas
cara.
Muitas vezes um sistema de milhões de reais.
Exatamente, né? Exatamente. Tá falando, e assim, a gente não está falando só de empresas pequenas, a gente está falando de empresas centenas de milhões de reais que a gente atua também. Entende? Então, acontece nas duas situações, cara.
Nas trilhas de conhecimento, né? Então, quando você desenha um processo, você vai ter lá um negócio que a gente chama de MASP, que é método e análise e solução de problemas.
Exatamente.
Então, tem várias coisas dentro do MASP que o empresário pode utilizar sem querer inventar roda, né?
Sem dúvida.
Pode utilizar para melhorar os processos, enfim.
E passo
a passo,
né? Para
conseguir mais eficiência ou para resolver problemas. A gente fala de causa raiz, né? Então, toda vez que você tem um problema... Você tem que ir na causa, raiz do problema, senão você lida só com sintoma. Não lida com problema. Para quem segue a gente, vou explicar melhor o que é lidar com problema e lidar com sintoma, né? Quando você tem febre, a febre é o sintoma de que tem alguma coisa acontecendo, né? Uma infecção, enfim, via de regra é isso daí. Tá acontecendo alguma infecção, o teu corpo ele vai dar febre, que é, ao combater a infecção, a tua temperatura sobe. Uhum. E aí você tem mal-estar porque a tua temperatura subiu, a febre. E aí você vai lá e toma um dipirona. A dipirona ela não trata a infecção, ela trata o sintoma. Exato. Ou seja, ela é um antitérmico, ela diminui sua temperatura, o mal-estar vai embora, mas a infecção continua. Uhum. Só o mal-estar foi embora. Então isso é um negócio sintomático, a gente chama de sintomático. Para você resolver o problema, você tem que ir na causa raiz do problema. Isso então, aí. Eu tenho que identificar qual que é aquela infecção e fazer o procedimento correto, né? Fazer um bom diagnóstico, um procedimento correto para resolver o problema da infecção. A ideia aqui é a mesma coisa, né? Em vez do empresário ficar tomando Novalgina ou tomando Dipirona, uhum. né? Ele entender qual é a causa raiz do problema.
O problema volta, né?
Isso, qual que é a causa raiz. O que, que originou o problema? E aí a gente tem algumas ferramentas para fazer isso.
Boa.
Né? Uhum. Então, dentro das ferramentas que, quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhou todas essas, né? Uhum. Nada tão avançado, porque eu acho que tem coisas avançadas que não servem para nada, é melhor a simplicidade. Uhum. Não que eu tire o valor das coisas avançadas, mas eu acho que para o pequeno e para o médio...
Sim, concordo. Né?
Você não chega num nível estatístico avançado, porque não vai resolver o problema da pessoa. Né? Então, entre as coisas que eu aprendi lá. Brainstorm... Os cinco porquês, o Ishikawa, os 6Ms, Ishikawa, uhum. enfim. Né? Como funciona essa dinâmica do MASP?
Boa, legal, cara.
Pareto é o que eu mais uso.
É para poder avaliar ali qual que é o que tem maior relevância, né?
Isso.
Bacana. Essa aí é uma das etapas, né? Então a gente sempre tem lá. Eu revisito para poder fixar na cabeça do comandante aí. Então, primeiro, eu olho o que tá ruim. Indicadores. Beleza. Aí eu já sei o que tá ruim. Qual é esse processo? Aí eu vou e defino lá como o processo está, mapeio ele. Mapeei, agora eu preciso, já sei como ele está, agora eu preciso analisar o porquê ele está assim, que a gente vem analisar a causa raiz. E aí as ferramentas, como você mencionou. Existem diversas, né? Cinco porquês, por exemplo, ele é voltado para a gente fazer ali sucessivos questionamentos do porquê algo acontece, onde a resposta de cada porquê é o motivo da próxima. Exemplo, você vai viajar, vai para longe. Né? Você vai de carro. Você chegou lá, deu uma olhada, puxou a vareta do óleo, deu uma olhada, tá legal, bacana. Aí você olha a água, nível da água, baixou, hein? Baixou o nível da água. O que, que é o de praxe? Para no posto mais próximo, vai em casa, pega um pouco de água, joga a água lá dentro, lá do reservatório e vamos embora, né? Beleza. Só que a água deveria sumir do sistema de refrigeração? Não. Não é assim, né? Senão o carro não rodaria 10 mil quilômetros sem para fazer uma revisão, né? A cada dia você tinha que colocar água dentro dele. Então não é assim. Tá bom. Mas por que que tá vazando água? Ah, tá vazando água? Cara, porque provavelmente deve ter algum vazamento aqui em alguma mangueira de dentro que leva até o radiador ou no próprio radiador. Ah, legal. Achamos aqui uma mangueira. Uma mangueirinha aqui, ó. Achamos. Mangueira, então, tá rachada. Ah, então a gente troca a mangueira. Se a gente troca a mangueira, o que vai acontecer daqui a um tempo? Possivelmente eu tenho uma nova mangueira rachada. Ah, mas por que que a mangueira tá rachada? Ah, não, é porque a mangueira ela fica muito próxima, que ela tá maior do que ela deveria, e ela tá muito próxima da parte quente ali do motor, né? E aí, por estar muito próxima, ela acaba ali ressecando mais cedo e ela desgasta e fica rachada. E assim vai, né? Então, eu venho colocando porquês onde a resposta do próximo é até chegar na causa raiz. O nome da técnica é 5 porquês. Mas precisam ser 5? Não, pode ser 10. Quando a gente trabalha essa técnica aí, ela é eficiente? É. Não é a que eu mais uso, né? Porque eu acho que tem pouco envolvimento. Existem ferramentas estatísticas para analisar também? Tem. Mas também não é a que eu mais uso. Como você falou, o que a gente mais usa é o simples. E muitas das vezes o simples já atende perfeitamente bem.
Por exemplo, o brainstorm. Uhum. O brainstorm é um jeito de resolver, onde você envolve Sim. as pessoas, né?
Ao meu ver, é melhor.
Tem várias maneiras de se fazer o brainstorm. A uhum. pessoa pode levantar e falar, levanta um por vez, ou a pessoa pode escrever num post-it. Uhum. Enfim, tem várias maneiras de fazer o brainstorm. Como funciona um brainstorm?
Legal. Brainstorm ele é voltado para a gente fazer a tempestade de ideias lá, né? Então, melhor jeito, tá? Eu vou te falar o porquê esse melhor jeito. Lembra que essa etapa de análise é o momento que a gente está envolvendo pessoas, né? Então, as pessoas precisam participar. Tá? Então, essa é a primeira premissa. Quando a gente vai fazer uma reunião para envolver pessoas, é fácil a gente conseguir colocar todo mundo dentro de uma sala e todo mundo ter agenda para isso? Não é. Agora imagina se essa reunião leva muito tempo e ela tem que ser dividida em duas, três reuniões. consequentemente, fica ainda mais difícil das pessoas que participaram do, das ideias do primeiro dia estarem no segundo e aquela ideia que talvez poderia ser uma excelente ideia caiu porque a pessoa não está lá e ninguém sabe o que ela quis dizer com aquilo. Então, o melhor é que a gente consiga reunir as pessoas para fazer em um único momento, um período de tarde, um período de manhã.
Delimitar um tempo rápido para não gastar muito tempo.
Exatamente.
Na ideação. Né?
Exatamente. O que a gente costuma fazer? Já juntar brainstorming e plano de ação, tudo coladinho, uma coisa só, tá? Reserva meio... Então, passo a passo, reserva meio período ali do pessoal, né? Ah, não, mas aí eu digo pra... Tanto pra... Depende da complexidade do problema, né? Se for um problema mais cabeludo ali, que é pra melhorar um processo em específico e tal, e a gente quer mapear todas as oportunidades, legal, a gente pode pegar um meio período. Agora, se for um problema mais... Pra uma discussão, pra envolver as pessoas e tudo mais, a gente fazer um brainstorming rápido, aí beleza. Aí talvez uma hora atenda perfeitamente bem, inclusive já pra sair com as ações. Aqui a gente fala, por exemplo, se fosse um projeto muito grande. Cara, eu quero melhorar tudo aqui desse setor, né? Ok, junto as pessoas lá. Nesse brainstorming, melhor modelo, tá? Você pode fazer virtual ou presencial. Eu prefiro presencial porque eu acho que o envolvimento é maior. No online, o pessoal desliga a câmera, você não sabe se a pessoa tá lá, né?
Tem distração, tá olhando outra coisa.
Exatamente. Tem softwares aí que você consegue montar um painel, né? E simular que fosse um quadro onde todo mundo participa, tá? Tem vários softwares para isso.
Vamos pensar no presencial.
No presencial, a gente vai pegar post-it, entregar na mão de todo mundo, tá? E a gente vai falar, pessoal, ó... fala lá, vaca amarela fez cocô na panela, aquele modelinho lá, onde todo mundo, ó... Por quê? Se a pessoa, ela vai falar a ideia... Tive uma ideia, Marcelo, aqui, uma ideia, ó. Eu não sei se é boa, mas a gente já tá discutindo uma ideia. Dentro de 100 ideias que vão surgir, aquela discussão para avaliar se a ideia é boa ou ruim já vai acontecer ali e vai tomar, de repente, 20 minutos da reunião. Aí esse ponto pode ser, como você mencionou, né, os 6 M's, né, relacionado à máquina, material, mão de obra, método, medição, meio ambiente, que são as perninhas ali da espinha de peixe, né? Ou pode ser algo que eu gosto mais relacionado ao próprio processo. A gente já não mapeou? A gente já não sabe quais são as caixinhas que tem ali? Então, relacionado a essa caixinha, pessoal, o que pode melhorar aqui? Quais são os problemas relacionados aqui? A pessoa vai lá e... Qual que é o único problema disso? Tem ideias repetidas. Mas tá tudo bem. Aquilo que é agrupado é muito mais rápido do que você ficar validando 20 minutos cada ideia. Agrupa lá, coloca lá e manda bala. Beleza. Fez isso em cada uma das etapas e vai dedicando tempo. Ó, se eu tenho aqui, por exemplo, são 5 horas aqui, 4 horas, 3 horas pra gente fazer o nosso brainstorming e a gente vai dedicar, de repente, 1 hora pra montar o plano de ação. Então vai ser 1 hora pro brainstorming, 1 hora pro plano de ação. São 6 processos, então 10 minutos em cada perninha aqui, em cada etapa. Vamos lá, gente, valendo. E qual que é o seu papel? Ficar colocando minhoca na cabeça do pessoal ali, ó. Coloque ideias, né? Porque lembra, as ideias têm que surgir das pessoas, né? E se eu fico ali o tempo todo, pessoal, será que esse processo tem que ser assim mesmo? Será que não dá pra melhorar? Será que não dá pra gente colocar mais perto um departamento do outro? Será que vale a pena? São só suposições. E aí é muito comum você ver nesse momento as pessoas ali, ó, anotando... E a pessoa fica lá com a caneta ali na boca, ali. Na hora que você vê você fala, tá indo bem esse negócio. Porque são nessas ideias do né, que você entende que, putz, essa aí pode ser uma ideia que pode mudar o jogo pra gente. Tá? E a gente faz isso aí em cada uma das etapas. Terminou essa etapa de brainstorming, a gente avança pra uma próxima etapa. Que aí é já pegar isso e, cara, são muitas ideias.
Selecionar, escolher.
A gente precisa selecionar quais são as melhores, né?
Priorizar.
Exatamente. E a gente usa uma matriz de priorização, né? Qual matriz? Ixi, tem um monte, né? Marcelão deve falar de várias, né, Marcelo? Então, Gucci, tem várias, né? Mas eu particularmente, eu gosto, tá? Isso aí vai conforme o negócio, tá? De impacto e esforço, né? Qual é o impacto que aquela ação vai trazer e qual que é o esforço dedicado para resolver ela? Se o impacto é alto, o esforço é baixo, opa, a gente costuma dar prioridade para essas porque os ganhos são mais rápidos. Né? Porque imagina o seguinte, um profissional, ele vai, né, o comandante está aí, você vai pedir para o colaborador lá resolver aquele problema. O pessoal se juntou lá para resolver o problema. E eles vão conduzir um projeto usando um método definido. Ok, sentaram na sala, Né? Falou, ó, esse projeto, Marcelo, vai levar 2 meses, é um projeto extenso, mas vai trazer os resultados que a gente espera, tá? E vai fazer acontecer. Vamos junto. Beleza. Poxa, Marcelo, você tem tempo para ficar fazendo um micro gerenciamento ali?
Eu não.
Não, não tem. Né? E o comandante não tem e não deve. Né? Poxa, então o pessoal tem que tocar sozinho. Mas é interessante você fazer um acompanhamento. Tá indo bem? Como é que tá? Né? Volta e meia ali. Imagina que esse seu follow-up é um follow-up de 15 minutinhos, que você passa uma vez por semana, só para o pessoal fazer os highlights ali de um andamento. Né? Como é que tá? Andou? Não andou? Como é que tá indo? Beleza. Você vem no primeiro dia, pessoal, motivação, né? Vamos lá, isso aí, esse projeto é um projeto fantástico, é importante e tal. Vamos fazer acontecer. Motivou a galera vai pra cima. Semana seguinte, você se encontra com o pessoal, vai lá ver. E aí, gente, como é que tá indo? Naquele momento, você encontra 3 pessoas, numa sala, um computador. Ah, não tá indo bem, tá andando. Passa mais uma semana, você vai na sala, encontra 3 pessoas, uma sala, um computador. Beleza. E aí, gente, como é que tá indo? Não, tá indo, tá, vai acontecer. Passa mais uma semana. E aí, gente, como é que tá indo? 3 semanas. O seu nível de preocupação e necessidade de resultado, ele vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Falei, e aí, gente, é isso aí. Na segunda vez você cobra. E aí, gente, como é que tá indo? Já tem alguma coisa aí pra mim? Não ainda? Terceira vez. E aí, pessoal, como é que tá? Nada ainda? Ô, pessoal, precisa dar uma acelerada aí, hein? Na quarta vez você tá encontrando, é um mês... Né? E dependendo do gestor, se não tiver um controle emocional, pode dar uma espanada ali, né? Fala assim, ô gente, vocês estão se encontrando aqui há um mês nessa sala, eu não vi sair nada ainda, cadê os resultados? Às vezes, o pessoal está trabalhando forte, mas aqueles resultados são resultados de longo prazo, que o esforço é muito grande nesse momento. Agora, quando a gente executa ações que elas têm ganhos altos, né? Então grande impacto, mas tem baixo esforço, ela já alimenta a expectativa dos executivos, ela mantém a equipe motivada para executar e também, claro, elas vão ser priorizadas também, vão ser ali as mais rápidas de serem executadas e muitas das vezes, se estiver ligado a ganho financeiro, pode já entrar uma graninha que poderia acelerar o desenvolvimento daquele projeto que tem uma demanda um pouco maior.
A experiência de trabalhar com grandes empresas é muito diferente da experiência de trabalhar com pequenas empresas.
Sem dúvida.
É muito diferente. Então, você não tem esse tipo de gestão que você falou. Uhum. Né? Então, o que acaba acontecendo é que não tem priorização, né? E não tem follow-up. E isso é um problema. E eu tenho minhas dúvidas também quanto, né, o impacto do esforço, porque toda vez que a pessoa vai priorizar, muitas vezes ele prioriza o curto prazo em detrimento do longo prazo. Uhum. E isso muitas vezes é bastante complicado. Vou dar um exemplo. O cara tem que trabalhar... O financeiro da empresa tem que trabalhar a cultura. Meu, cultura é um trabalho demorado, longo prazo.
Poxa.
Longo prazo. Mas aí ele tem um problema financeiro. Cara, vou dar foco no financeiro. Por quê? Porque vai me dar resultado mais rápido trabalhar o financeiro, né? E ele vai e trabalha o financeiro, curto prazo. E a cultura, que é a longo prazo, não trabalha nunca. Por quê? Porque ele resolveu o problema do financeiro, aí ele vai resolver outro problema. E ele está sempre priorizando o que é o curto prazo. Em detrimento do longo prazo. Então eu sempre falo, cara, cata um projeto de longo prazo com um de curto prazo.
Isso, né? mas aí beleza. Então, mas o que acontece, né? Não significa. Quando a gente faz essa priorização, não significa que as pessoas vão fazer só o que está de curto prazo. Né? Existem ali, eu concordo plenamente, e não necessariamente a gente tem que usar impacto e esforço. Às vezes a gente pode utilizar outro método com outros aspectos que a gente não considerou. Beleza. Quando a gente for fazer isso daí. Você tem algumas pessoas envolvidas. Às vezes o próprio comandante está envolvido em algumas ações ali que sobraram para ele. E ele vai ter atividades que são alto impacto, né? E baixo esforço. E outras são alto impacto e alto esforço. Mas ele pode, como você comentou, pega aquela que é mais rápida e já começa. Mas a outra já é a próxima. Ou em andamento junto com a anterior.
A prática, eles pulam de curto prazo para curto prazo.
Aí não rola. Aí aquela que é importante nunca sai.
Nunca exatamente. Sabe. Essa é
por isso
essa
que
não.
Quando a gente usa a matriz Gucci, a gente consegue olhar quais
a são urgência.
A importância
legal.
Dessas...
Uhum.
Exatamente.
É isso aí.
Por isso que tem vários métodos para a gente entender.
Por isso que eu sempre começo com um plano estratégico, porque a gente não perde a visão de vista. Né?
Isso.
Então, eu não tenho tanta sofisticação igual você tem nas grandes empresas, né? Mas assim, cara, qual que é o meu projeto de 5 anos? Eu sei exatamente o que eu quero daqui a 5 anos.
Legal.
Né? Então a gente sabe quantos clientes a gente quer atender daqui a 5 anos, a gente sabe quanto a gente quer faturar, a gente sabe qual o valor de mercado que a gente quer, enfim, a gente tem nossas linhas gerais. Eu estou sempre, sempre olhando para isso. Aí eu trago para um ano, né? Que não é tão curto prazo, eu trago para um ano. Pô, num ano, o que, que eu preciso fazer? Aí eu crio três prioridades, sempre três prioridades. Né? Por quê? Porque você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, quais são as três prioridades? E aí o que eu faço? Eu tenho as três prioridades, ela é do ano, aí eu vou destrinchar essas prioridades no mês. Aí no mês, dentro do mês ou mês a mês, enfim, a gente trabalha muito com orçamento, né? A gente calcula o orçamento mês a mês, aí dentro do mês eu vou trazer as ações de curto prazo, legal, dentro do mês. Mas a gente não olha o mês, a gente sempre faz, né? A gente tem reuniões semanais, no nosso caso, reuniões semanais, reuniões mensais e depois a gente fecha o trimestre. Então, sempre quando eu estou fechando o trimestre, eu vejo como que estão as prioridades. Porque as prioridades, elas não são de curto prazo. As prioridades é o que eu preciso realizar no ano.
No ano.
Né? Mas no dia a dia a gente vai cuidar do que está acontecendo no curto prazo. E a gente nunca perde isso de vista. Então, eu sempre começo com um plano estratégico. Porque às vezes o comandante chega e fala assim para mim, Marcelo, o que eu preciso para minha empresa ser autogerenciável? Aí eu sempre pergunto, qual que é a tua ambição? Né? E a maioria das vezes as pessoas gaguejam aí. Eu perguntei para você, você gaguejou.
A gente conversou.
Eu perguntei para você e você gaguejou. Né? E muitas vezes as pessoas gaguejam aí. Por quê? Não é direcionado pela visão. Né? E é engraçado que quando o comandante pergunta para mim, às vezes o cara vem e fala assim para mim, escreve assim no direct. Marcelo, minha empresa está assim, não sei o quê, parará. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu falo assim, qual que é a sua ambição? Não, Marcelo, você não entendeu, não estou preocupado com ambição, não. Eu estou aqui num apagar incêndio direto, estou cheio de dívida. Eu falo, então, legal. Isso você já escreveu, né? Não precisa escrever de novo. Qual que é a tua ambição? Ah, eu não te entendi. Falei, cara, Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir...
Qualquer caminho serve.
Qualquer,
né,
caminho serve. Exatamente. Onde você quer ir? Né? Porque assim, ó, provavelmente, se você não sabe para onde quer ir, você está indo na direção errada. A direção errada vai fazer o quê? Você ter o resultado que você está tendo. Qual é o resultado que você está tendo? Não tem dinheiro para pagar as contas, está tudo uma zona, os funcionários estão desengajados e esse tipo de coisa. Mas a direção que você está indo te leva para isso.
Sim.
Se eu souber onde você quer ir, eu te mudo de direção e te coloco em outra direção. Se eu não souber, como que eu vou te colocar em outra direção?
Exatamente.
Entendeu? Porque não adianta você querer mapear processo, não adianta você querer fazer tudo isso apontando para o lado errado. Não, não. Para onde eu estou apontando? Né? Eu quero ir para lá. Aponto para cá e arrumo o processo apontando para cá. Vai funcionar?
Não vai.
Né? Automatizei a M. Né? Automatizei a M. Continua indo para o caminho errado.
Então, às vezes, você vai melhorar um processo que, na visão, nem vai existir mais, né? Então,
que não leva você para o resultado.
Faz muito sentido você mexer ali.
Resultado, né? Então,
é por isso que os processos, os indicadores, têm que ser todo pautado na visão da empresa. Onde a gente quer chegar e a gente vai cascateando para o restante,
até,
né,
chegar no mais baixo nível. Exatamente. Com metas individuais, né?
Exatamente.
E assim, aqui pode parecer complexo. A gente fala, lógico, são anos de estudo, batalha, de campo de batalha para fazer acontecer, mas a gente tem que trazer num nível de simplicidade.
Claro.
Cara, onde eu quero chegar daqui 5 anos? Dos 5 anos, o que, que eu quero atingir nesse ano? Nesse ano, o que, que eu quero fazer em cada trimestre? Né? E aí, cada semana, o que, que eu preciso fazer? É simples assim.
Sim.
Simples assim, né? E aí, tem que ajustar os processos para que isso funcione. Né? E também não é um bicho tão de sete cabeças, mas precisa de conhecimento. Conhecimento é muito importante.
E os comandantes que estão ouvindo a gente, né? Queria pedir para vocês, dá um curtir, dá um gostei, compartilha esse vídeo no YouTube com outros comandantes, deixa nos comentários embaixo qual é o método de processo que você utiliza, se alguma dessas coisas que a gente falou aqui você já utiliza na tua empresa. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só mandar no @ Marcelo Germano EAG ou no @ Empresa Autogerenciável. A gente sempre vai responder vocês. E olha, ativa o sininho no YouTube e também no Spotify. Porque agora tem sininho no Spotify.
Spotify é massa,
sempre vai te lembrar do novo podcast. Lembrando, né? Toda quarta-feira, 18h41, sai um podcast no YouTube, em todas as mídias, Spotify, Google Podcast, enfim, todos os aplicativos de podcast, a gente está sempre lá, quarta-feira, 18h41. E agora, queria agradecer o Thiago, o Eric, pela participação. Dizer que foi um prazer inenarrável contar com vocês hoje aqui no podcast.
Com certeza.
E discutir bastante sobre o processo. Eu acho que esse é um dos temas que é mais pedido dentro de tudo que a gente faz.
Legal.
Porque é um dos temas que
E o comando que eu pego aqui é envolva as pessoas na hora de escrever os processos, né?
Exatamente. Comando, né?
Exato. Faz com que a ideia as pessoas partiu... na hora de desenvolver os processos.
Exatamente. Exatamente. Tem que fazer a ideia parecer que partiu das pessoas.
Exatamente.
Né?
Nada de processos fulanizados, né?
Processos fulanizados. É muito bom. Comandantes, Marcelo.
É isso aí, valeu.
Fui. Obrigado.